E estamos aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode nos acompanhar também em jornal.usp.br. Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você com as principais notícias do dia. Os temas também, não é, que nós abordamos aqui com os nossos especialistas. Temos feito um especial Oceanos para você, um longo especial com vários aspectos relacionados à questão dos oceanos. E hoje a gente vai falar de energia eólica offshore. A gente vai explicar direitinho para você. As pessoas têm alguma noção do que é energia eólica, energia dos ventos, como é que isso já vem sendo, essa alternativa já vem sendo utilizada aqui no Brasil. Mas a gente vai falar também da offshore. Então é em alto mar. Quem vai explicar para a gente os detalhes, explicar a importância dessa alternativa energética, como é que está o Brasil nesse cenário mundial, onde é que isso já é utilizado, que tecnologia a gente precisa e especialmente o que vem sendo desenvolvido aqui na USP, na Escola Politécnica. É o professor Alexandre Nicolaus Simos, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Poli. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também.
E muito obrigada por atender ao nosso pedido e contar parte dessa história. O professor vai dar uma aula hoje para a gente, hein? Sobre energia eólica offshore. Vamos falar primeiro o que é energia eólica. Bom, muita gente sabe, mas é importante a gente fazer essa diferença da captação dos ventos e utilização disso, transformação disso em energia, quando é em terra e no mar, né, professor?
Como você já disse, Roxane, e disse muito bem, hoje em dia a gente tem usado muito esse termo em inglês. Ele acaba sendo o termo mais comum mesmo para a gente mencionar energia eólica no mar. Mas a energia eólica offshore é essencialmente a energia do vento extraída no mar, né? A gente poderia chamar de energia eólica marítima também, seria mais condizente com o nosso português. É essencialmente usar as turbinas eólicas, que acho que todos já conhecem, né? Usar as turbinas eólicas, em vez de elas estarem instaladas em terra, elas estão instaladas dentro do mar.
Professor, agora isso já é uma realidade aqui no Brasil? Há países que já utilizam, já têm estrutura montada, porque a gente precisa de uma tecnologia e imagino de uma estrutura em alto mar para desenvolver esse tipo de produção energética.
Sim, a energia eólica offshore ela é uma realidade já há algumas décadas, inclusive. Se não me engano, o primeiro parque eólico offshore foi instalado na Dinamarca, acho que em 1990 ou 1991. Então, já está fazendo quase 30 anos. E a Europa, digamos, foi a pioneira nesse tipo de tecnologia, né? Foi onde foram instalados os primeiros parques offshore e aonde ainda estão a maioria dos parques eólicos marítimos, principalmente no norte da Europa. E aí se destacam Reino Unido e Alemanha, principalmente. Mas a eólica offshore ela tem avançado muito em outros países. Por exemplo, na China ela está crescendo bastante e vai crescer bastante nos próximos anos. E agora os Estados Unidos estão entrando muito forte. E o governo nos Estados Unidos lançou um plano agora, recentemente, de instalar 30 gigawatts energia eólica offshore até 2030. Então, eles estão falando em 10 anos instalar 30 gigawatts de energia offshore. Para você ter uma ideia, eles estão saindo praticamente do zero hoje. Como é zero aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós ainda não temos a energia eólica offshore, a marítima. Nós já somos muito fortes, se não me engano, o sexto ou sétimo produtor de energia eólica em terra. O Brasil já tem uma capacidade instalada bastante grande. Para os nossos ouvintes saberem, nós estamos por volta de 17 gigawatts instalados, nós estamos nos aproximando de 20 gigawatts instalados. O que que isso quer dizer? É difícil, às vezes, né, ter a noção do gigawatt. Então, para dar uma ideia, para os nossos ouvintes em geral, a usina de Itaipu, que nós conhecemos tão bem, né, ela tem uma potência instalada total de 14 gigawatts. Então, o Brasil está se aproximando, e vai chegar, se não esse ano, no ano que vem, a mais ou menos uma vez e meia a potência de Itaipu de energia eólica em terra. Os Estados Unidos, por exemplo, com a nova política deles, eles estão com um plano de instalar 30 gigawatts no mar em 10 anos, quer dizer, é um plano bem ambicioso. Agora, no Brasil, nós também temos essa capacidade já grande em terra, mas ainda não estamos explorando a energia eólica no mar, que é algo que parece que vai acontecer, começar a acontecer em breve.
Deu para ter uma noção da importância, né, da produção desse tipo de energia. Agora, então a gente fica se perguntando por que fazer em alto mar, como outros países já estão fazendo, e não continuar investindo em terra, porque a capacidade de produção pode ser maior, melhor, é isso?
É, veja, o Brasil, ele ainda tem grande área que a gente dispõe, continental. O Brasil ainda tem muito potencial para explorar energia eólica em terra, né? Diferente da situação de outros países, que às vezes o único recurso que o país tem para explorar a eólica é praticamente o mar. Aqui no Brasil, nós ainda temos bastante potencial em terra, mas o que acontece? Existe uma previsão de aumento de demanda energética bastante grande para os próximos anos, né, e próximas décadas. Isso não só no Brasil, como no mundo como um todo. O Brasil, isso é importante a gente mencionar, Roxane, o nosso ouvinte saber, ele tem uma matriz elétrica bastante limpa, né, muito mais limpa do que muitos outros países. A nossa matriz elétrica, ela, a maior parte ela é hidroelétrica, né? Hoje ainda 60% da matriz elétrica é de fonte hidrelétrica, e a eólica já é a segunda fonte nacional na matriz elétrica do Brasil. Já está próximo de 10%, quase 10% de toda a matriz elétrica. E depois, em terceiro lugar, ainda vem a biomassa. Então, se a gente somar hidrelétrica, eólica e biomassa, nós estamos falando de mais de 80% da matriz elétrica com fontes bastante limpas, e ainda sem falar em energia fotovoltaica e outras modalidades. Agora, a questão é como continuar suprindo a demanda de energia e de uma forma limpa e sem aumentar as emissões de poluentes nesse momento de emergência climática que a gente vive, né? E nesse sentido, as dificuldades que a gente tem hoje, né, de expandir, por exemplo, a energia hidrelétrica, de fazer novas hidrelétricas, a fonte eólica e a eólica marítima é vista como uma candidata muito forte para suprir boa parte dessa demanda que vem por aí.
Entendi, professor. Agora vamos dizer o seguinte: precisa de investimento, precisa desenvolver tecnologia, e eu quero entender o que é o melhor aqui para o Brasil nesse momento. Vai ter que também determinar algumas regras, isso quer dizer, marco regulatório para o setor. Eu não sei se tem, se ainda precisa ser feito, como é que está essa discussão. Então vamos entender um pouquinho como é que o Brasil pode e deve investir nisso e nessa tecnologia. E aí a gente pode citar o que vem sendo pesquisado na Escola Politécnica da USP, que vem dando uma contribuição importante, não é?
Sim, tem dois aspectos aí. Primeiro, você tem toda a razão, né? O país precisa ter um marco regulatório que defina como é feita a concessão, né? Porque nós estamos falando de áreas da União, são áreas marítimas, e como que é feita a concessão para os empreendimentos de energia eólica no mar. É algo similar ao que já acontece hoje, em terra, mas precisa ser definido um regulamento. Um movimento já muito grande acontecendo no país, já de alguns anos para cá, envolvendo agências governamentais, inclusive o Congresso Nacional, né, e vários players aqui no Brasil, para que se construa esse marco, todos os regulamentos necessários. Por exemplo, ano passado, a empresa de pesquisa energética, que é a EPE, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, ela lançou um relatório muito interessante do potencial eólico que a gente tem e da nossa indústria. Porque o Brasil tem essa vantagem de já ter uma indústria eólica forte em terra e também ter uma indústria marítima forte, principalmente voltada para produção de óleo e gás, né? Isso favorece o surgimento dessa modalidade de eólica offshore. Também é importante a gente dizer que o IBAMA, final do ano passado, lançou um termo de referência para os estudos de impacto ambiental. Esse é um ponto essencial em todo esse processo, né? Precisa ser feito todos os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, para o licenciamento ambiental desses empreendimentos. E esse ano agora, há poucos meses, entrou no Senado Nacional um segundo projeto de lei. Nós já tínhamos um, que, se eu não me engano, era de 2017, mas agora entrou uma segunda proposta de projeto de lei, que, se eu não me engano, é o PL 576, propondo alternativas aí para outorga, né, para concessão de áreas para parques offshore. Por outro lado, nós já temos muitas empresas interessadas em explorar a energia offshore. Tanto é que, se eu não me engano, nós temos hoje 6 projetos de parque offshore que já pediram licenciamento ambiental. Então há um movimento muito grande, e a minha impressão é que a gente, em poucos anos, talvez 5, 6 anos, a gente vai começar a ver a construção de primeiros parques eólicos offshore.
E a Poli, professor, como é que vem contribuindo?
Então, a Poli, já há muitos anos, ela se dedica ao estudo de engenharia, e a parte eólica é algo muito importante para a gente. São vários grupos, várias áreas de engenharia que envolvem a mecânica, que envolvem engenharia elétrica, que estudam toda a questão da tecnologia de energia eólica e as turbinas eólicas, os aerogeradores propriamente dito. Agora, a Poli, como academia, né, como universidade, ela tem que estar sempre mirando mais à frente. O ideal é que a gente ganhe know-how, que nós nos capacitemos, né, que nós conheçamos a tecnologia existente, não só isso, que nós sejamos capazes de colaborar com o avanço das tecnologias antes mesmo da demanda, digamos, econômica e industrial acontecer. E isso é algo que a Poli, nesse assunto, vem fazendo muito bem. Então, como você disse no começo da entrevista, né, minha área é de engenharia naval. Nós já estamos estudando até um passo além. Quando a gente começar a ver os nossos parques offshore aqui no Brasil, esses parques serão certamente montados em turbinas fixas. É algo muito semelhante ao que é feito em terra. Você tem uma torre eólica com uma fundação, uma torre eólica de mais de 100 metros de altura, hoje em dia, e em cima dessa torre é montado o aerogerador. Algo semelhante tem que ser feito no mar. Uma torre fixa, uma estrutura fixa, que tem que ser fundeada no mar, e em cima a montagem do aerogerador. Logicamente, o custo dessa montagem no mar acaba sendo maior. Se nós estivermos falando de profundidades de até 50 metros, essas estruturas fixas hoje, elas são a melhor solução econômica. Isso é uma vantagem, por exemplo, que a gente tem também na região Nordeste. Não sei se nossos ouvintes sabem, mas o melhor potencial eólico que a gente tem no país, e o país tem um potencial eólico muito grande, offshore também, mas o melhor potencial offshore também é na região Nordeste, com algum destaque aí, por exemplo, para o estado do Ceará. E toda a nossa região Norte, Nordeste, ali, a gente tem uma plataforma continental bastante extensa e com uma profundidade baixa, até uma longa distância da costa. Em alguns locais lá da costa do Ceará, por exemplo, até a 40 quilômetros da costa, você ainda está em profundidades menores do que 50 metros. Isso propicia uma área muito grande e muito favorável, vamos dizer, com ventos bons e baixas profundidades, para a gente ter a instalação de eólicas fixas, que são as mais convencionais. Então, nós que estamos na área de engenharia naval, né, Roxane, nós já estamos estudando, por exemplo, as turbinas eólicas flutuantes, que são uma tecnologia mais nova dentro de toda a eólica marítima, que ela não depende de estruturas fixas no mar. Os aerogeradores e as torres são montadas sobre cascos flutuantes que são ancorados no fundo do mar. É uma tecnologia muito parecida com as plataformas de petróleo que todos nós conhecemos, só que, em vez de nós termos são pequenas plataformas, em cima dessas plataformas a gente tem montada a turbina eólica. Então, esse é um tema que a Naval vem pesquisando junto com outras áreas de engenharia. E uma das possibilidades que a gente tem explorado, eu acho que é interessante a gente mencionar, é o estudo de viabilidade de se instalar essas turbinas flutuantes em grandes profundidades, por exemplo, para gerar parte da energia elétrica para as próprias plataformas de produção de óleo e gás que a gente tem aqui na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. E com isso a gente conseguiria também colaborar para reduzir as emissões do próprio processo de produção de óleo e gás no mar. Então, esse é um projeto de pesquisa que a gente tem desenvolvido com o apoio da indústria aqui na Poli, e que eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ter frutos bem interessantes também desses estudos.
Ótimo, professor. Só o primeiro bate-papo sobre esse assunto. Nós vamos voltar ao tema, sem dúvida alguma. Professor Alexandre Nicolaus Simos, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Escola Politécnica da USP, conversando hoje com a gente. Muito obrigada.
Obrigado, eu é que agradeço. Foi um prazer e quando precisar, estaremos aqui.